E vamos conversar agora com a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, que está ao telefone. Olá, senadora, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer muito grande falar com vocês.
Senadora, gostaria que a senhora fizesse um balanço do ano de 2015 no Senado Federal e da sua atuação este ano no Congresso.
Olha, Luciana, 2015 foi um ano muito diferente na política. Eu diria que nós vivemos uma crise política como nunca tivemos na história recente do Brasil, né? Que começou aí com um processo eleitoral apertado, quando a presidenta ganhou a eleição por uma margem pequena de votos, e a oposição tentou de todas as maneiras questionar isso, seja com recontagem de votos, seja com a questão da verificação das contas eleitorais, depois das contas governamentais, culminando aí com esse processo de impeachment coordenado pelo presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, que se utilizou disso também para se defender. Então, isso tumultuou muito a relação política e também as dificuldades da presidenta em relação à sua base no Congresso Nacional. E a crise política teve um impacto grande na questão da economia. Então, nós também tivemos muitas dificuldades e uma crise na economia brasileira, que eu diria muito mais influenciada pela política do que pela situação econômica propriamente dita, né? Eu acho que agora, esse final de ano de 2015, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de que quem vai discutir e julgar o impeachment da presidenta é o Senado da República, portanto, retirando das mãos, né, do presidente da Câmara, que tem que usar muito isso para fazer a sua autodefesa, eu acho que isso também serena um pouco os ânimos, porque o Senado tem responsabilidade para tocar um processo como esse, né? E também a presidenta Dilma fez uma troca importante no Ministério da Fazenda, que é trocar o ministro Joaquim Levy pelo ministro Nelson Barbosa, que tem uma visão mais desenvolvimentista, de proteção a programas sociais. Acho que também a gente entra melhorando as possibilidades de retomada do desenvolvimento econômico do Brasil.
Senadora,
apesar de 2015 ter sido um ano turbulento, eu acho que a gente consegue encerrá-lo em situação melhor do que iniciou.
Senadora, a senhora falou aí sobre a questão econômica, que foi bastante influenciada pela crise política, na sua opinião. A senhora defende a nova matriz econômica que foi adotada pela presidente Dilma Rousseff no primeiro mandato e que, segundo os economistas, foi a razão para o desequilíbrio fiscal e também consequente de recessão do país?
Na realidade, não, Luciana, porque assim, o que estão falando de nova matriz econômica da presidenta não foi mais do que medidas anticíclicas utilizadas para fazer frente a uma grande crise internacional. Se ela não utilizasse isso, como, por exemplo, uma grande desoneração da folha de pagamento das empresas, isso reduziu muito a arrecadação do governo. Mas foi importante naquele momento porque as empresas conseguiram segurar o emprego. Então, não desempregaram, como aconteceu na Espanha, aconteceu na Grécia, na Itália. Vocês acompanharam essa situação. Depois, a presidenta também fez uma política muito intensiva de sensibilizar a autoridade monetária e abaixar juros. E conseguimos abaixar. Isso melhorou o crédito. E como o mercado financeiro privado tinha dificuldade de crédito, o público entrou dando crédito para as pessoas produzirem. Então, assim, nós tínhamos crédito, um juro mais barato, gastos em programas sociais, porque não podia deixar de investir na saúde, na educação, foram medidas contracíclicas. Quando passou mais os ventos piores da economia internacional, o governo teve que fazer um ajuste interno, e é o que está fazendo. Mas é um ajuste que está tendo consequências menos graves do que os ajustes que fizeram na Espanha, na Itália, por exemplo.
Então, a senhora acredita que o novo ministro da Fazenda consiga promover o controle das contas públicas e com austeridade ou não?
Eu acredito que ele tem muita responsabilidade com a austeridade fiscal, mas ele não vai cortar programas sociais, não vai tirar dinheiro da educação e da saúde para fazer pagamento de juros da dívida. Só para você ter uma ideia, hoje o que nós gastamos em saúde no país dá cerca de 100 bilhões, 120 bilhões por ano. O que se gasta de juros é mais de 400 bilhões. Então não é certo ficar aumentando uma conta de juros, né, para dizer que isso vai abaixar a inflação, e a gente sabe que essa não é a medida que, de fato, tem abaixado a inflação, que se fosse nós já teríamos, nós subimos o dobro dos juros desde 2012 para cá, e aí fazer corte em saúde, fazer corte em educação, no Minha Casa Minha Vida, em programas sociais. Isso, com certeza, o Nelson não vai fazer. Acho que o mercado financeiro tem que colaborar também. Acho que esse setor não pode achar ou querer que a conta de juros fique astronômica e o orçamento da União sirva apenas para pagar juros. Isso não pode acontecer.
Mas já há uma previsão dos mercados para aumento da Selic no ano que vem?
Que é errado. Eu espero sinceramente que não aumente, viu? Espero que o Banco Central tenha, além da responsabilidade monetária, tenha responsabilidade para o desenvolvimento. Não sei se você sabe, mas o Fed, que é o Banco Central americano, ele tem duas funções. Uma que é cuidar da inflação e a outra que é cuidar do emprego. Então, quando o emprego ou a inflação estão sob risco, o Fed entra atuando. Nós discutimos uma proposta para que o Banco Central brasileiro, além da inflação, cuide também do emprego. Não é possível um país que tenha desemprego. Isso é inadmissível. Nós conquistamos empregos nesse país, o que traz dignidade para as pessoas, e agora é o que nós temos que manter. E vai ser, com certeza, a principal responsabilidade da presidenta Dilma e também do Nelson Barbosa, não tenho dúvidas disso.
E como baixar a inflação?
A inflação não é um problema só de juros, né? Não é um problema de demanda. Você vê que aumentou os juros, as pessoas deixaram de consumir, não estão consumindo como consumiam, a gente tem mais desemprego no país e a inflação é persistente. Porque nós temos aí um problema de câmbio, que é alto, e temos uma cultura inflacionária no país, né? Na realidade, assim, mesmo tendo uma situação de mais dificuldade, não há, por parte das empresas, por parte do comércio, uma redução de preços para fazer frente a isso. Muito pelo contrário, as pessoas querendo se proteger, mantêm preço alto. Então, isso é um problema, é que nem o problema do dólar na Argentina, é cultural também. É, quer dizer, as pessoas na Argentina querem poupar em dólar. Isso dá um problema para a economia. Então, nós temos que vencer também um pouco essa cultura de gerar inflação no país. Em momentos de crise, há que se baixar, quer dizer, há que se reduzir um pouco a margem de ganho para que a gente não sofra e não tenha essa continuidade de escalonamento de preços. E eu acredito também que grande parte dessa espiral inflacionária vinha dos preços administrados. Que são preços administrados? Aqueles que são definidos aí por contas públicas, né? Então, você tem preço de luz, de água, tarifas de transporte. E o que tinha que subir majoritariamente, de forma grande, já foi. Nós não vamos ter grandes aumentos para esse ano. Podem ter um ou outro reajuste, mas que não vai causar um impacto inflacionário tão grande como causou no ano passado.
E não foi um erro segurar o preço da gasolina e até baixar o preço da energia naquele momento?
Desculpa, eu não entendi, ficou longe.
A senhora falou dos preços administrados, né? Não foi um erro segurar o preço da gasolina por tanto tempo?
Naquele momento, nós tínhamos uma situação muito mais difícil no plano internacional, com o dólar estourando o barril de petróleo, acho que você lembra disso. Se a gente liberasse o preço da gasolina naquele momento, esse impacto internacional vinha para o Brasil. Né? E aí vinha e ia ser mais devastador na economia. Aí nós íamos ter o que aconteceu na Grécia, na Itália, isso que eu estou te falando. O Brasil tratou de forma diferente aquele momento mais crítico. Agora fez o reajuste e o preço internacional do petróleo caiu. Então a gente tem um equilíbrio. Eu acho que a gente conseguiu passar o pior momento com medidas mais serenadas do que os outros países tiveram que tomar. Então, mesmo a gente sentindo aqui, mesmo sabendo que tem dificuldades, a forma como o Brasil enfrentou a crise internacional, 2011, 2012, 2013, foi melhor que os outros países. O impacto aqui do desemprego, do problema de economia foi menor do que foi na Grécia, foi menor do que foi na Espanha, foi menor do que foi na Itália.
Mas agora esses países da Europa, a Espanha, né, como a senhora citou, estão crescendo e nós estamos numa recessão.
Mas é que naquela época nós estávamos melhor e eles estavam numa recessão muito brava, muito pior que a brasileira, muito pior. Eu lembro que o nível de desemprego na Espanha chegou a 25%, a juventude espanhola mais de 40% estava desempregada. Isso teve um momento político diferente na Espanha, elegeu uma outra linha política, o Podemos, foi feito um movimento muito forte. Então, eles passaram por uma crise grande. O que, que eu estou te falando? Que a gente está passando por uma crise agora, mas mais amena do que eles passaram. Então, nós vamos ter que fazer os ajustes, vamos ter que fazer os equilíbrios, mas vamos ter que ter a preocupação de manter o emprego e o desenvolvimento. Eu acho que logo a gente vai superar. O ano de 2016, eu acredito que seja um ano, não ainda de solução completa, mas de superação desses problemas.
Senadora, a mudança de indexador da dívida dos estados, né? Qual é o reflexo que traz para a economia, na opinião da senhora? Um projeto que foi aprovado no Congresso, né?
Isso. É um reflexo positivo, porque, na realidade, os estados comprometem uma grande parte das suas receitas com a dívida. Ao mudar o indexador, ou seja, você dá um indexador menor, né? Ou é a taxa Selic, ou é o PIB mais a variação da inflação, isso dá ao Estado condições de administrar o seu saldo de dívida. Então, a dívida não aumenta tanto, né? O que ele pode pagar de juros, e se ele tiver um juros menor, né, incidindo sobre essa dívida, não aumenta tanto. E isso abre o que a gente chama de espaço fiscal, ele poder contrair outras operações de crédito. Não para descontrolar as contas, mas para, por exemplo, fazer investimentos. Grandes investimentos precisam de operação de crédito. Então, isso ajuda os estados a melhorar sua performance financeira.
O Senado Federal está contribuindo para o ajuste fiscal, reduzindo gastos?
O Senado Federal tem contribuído muito, sim. Aliás, todas as medidas têm sido aprovadas, o Senado não tem feito pauta-bomba, o Senado tem tido grande responsabilidade para que as finanças estejam equilibradas. Tem o compromisso agora de votar todas as medidas que a presidenta mandou. A maioria já foi aprovada em comissão especial, né? Entrou esse recesso de final de ano e espero que haja convocação extraordinária. Elas vão ser votadas na Câmara e vem logo para o Senado. A disposição do Senado é colaborar, sim. É o que eu sinto dos senadores, do presidente da Casa, colaborar para que essas medidas deem certo e para que a gente possa retomar o crescimento da economia.
A senhora tem um projeto para reduzir 14º salário dos senadores, é isso?
Ele já foi aprovado. Eu apresentei em 2011 um projeto de resolução que retirava o 14º e o 15º salário de senadores e deputados. Não há justificativa para ter esse tipo de benefício, né? A maioria dos trabalhadores não tem, por que o Senado da República e a Câmara vão ter? Então, apresentei o projeto que foi aprovado, já foi publicado pelo Senado, não está a sanção da presidenta, era uma resolução, e já está valendo. Não existe mais 14º, 15º para deputados e senadores. Aliás, uma série de medidas têm sido tomadas nesse sentido, né? Acabou-se com a aposentadoria especial. Eu acho que isso é importante, ter essa consciência, né, de que ninguém pode ter benefícios acima do que tem os trabalhadores. Tem que ter salário, tem que ter 13º, tem que ter seus direitos, mas não benefícios que sejam injustificáveis.
Senadora, para encerrar nossa entrevista, a senhora foi citada em dois momentos na Operação Lava Jato, né, e as denúncias estão sendo apuradas no STF. Em um dos casos, a senhora é acusada de receber R$1 milhão do Petrolão como doação de campanha. Em outra fase da Lava Jato, o nome da senhora apareceu como beneficiária da Consiste, que é uma empresa que tinha contrato com o Ministério do Planejamento. Eu gostaria de saber o que a sua defesa alega.
Não, pode dizer o que eu alego, a minha defesa. Eu tenho, no primeiro processo, respondido a todas as questões junto ao Supremo Tribunal Federal. Não tenho nada a ver com essa situação, desconheço o Giuseppe, desconheço as pessoas envolvidas nisso. Falaram que eu recebi, eu não recebi. Eu tive muito cuidado nas minhas campanhas e orientei as pessoas sobre essa situação, de que precisam cuidar para ter formalmente a doação de campanha. Então, estou muito tranquila em relação a isso. Obviamente, numa situação de campanha, às vezes as pessoas falam em teu nome, estou querendo esclarecer isso tudo. Mas tudo o que precisava, todas as investigações feitas, já foram junto ao Ministério Público e ao Supremo Tribunal Federal. Estamos esperando agora a conclusão desse processo. Em relação a essa situação da Consiste, não procede. Não recebi nenhuma contribuição da Consiste, nenhuma. Eu tenho um advogado que era advogado dessa empresa também e que tem envolvimento num contrato dessa empresa, mas eu não tenho absolutamente conhecimento disso, não posso responder pelas contas do advogado de campanha, que, aliás, é um menino que eu conheço há muito tempo, tenho relação com ele, militamos juntos, mas é advogado de várias campanhas e várias pessoas no Paraná. Então, dizer que por ser meu advogado e dizer que recebeu dinheiro para a minha campanha, isso é um erro. E, na realidade, expõe a gente numa situação que tem que ficar explicando algo que não existe. Mas, enfim, eu confio aí no esclarecimento, eu acho que nós vamos ter tempo para fazer esse esclarecimento. Acho que toda essa operação de combate à corrupção, de prisões que acontecem, né, não só em nível federal, mas também no Paraná, com várias pessoas aí sendo presas, é importante para a democracia. Porque mostra para a população que, pela primeira vez, nós estamos punindo quem tem poder, nós estamos punindo indo atrás de quem tem mando político, de quem é empresário. Isso nunca aconteceu no Brasil. Eu acho que isso é um mérito da presidenta Dilma, do ministro José Eduardo Cardoso. O PT é muito criticado por estar envolvido, mas tem outros partidos envolvidos, o PMDB, o PT, PTB, vários. O PT vai pagar o seu preço, mas vai deixar um legado importante para o Brasil nesse quesito, que é exatamente fazer a apuração dos fatos e punir os culpados.
Senadora Gleisi Hoffmann, muito obrigada pela entrevista. Um bom dia.
Eu que agradeço, Luciana, a você e a todos os ouvintes da CBN. Um bom dia e um bom final de ano a todos.
Obrigada. Conversamos com a senadora Gleisi Hoffmann, do PT. Fizemos um balanço aqui, um balanço do ano de 2015 no Senado Federal e também sobre economia.